Senhor presidente, Renan, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, presidente Renan, cumprimentos pela iniciativa de promover essa sessão tão oportuna sobre um tema tão urgente, tão candente, tão propalado, que é o da reforma política. E principalmente pelos convidados que o senhor nos trouxe aqui hoje. Professor Aragão, o eminente Cláudio Weber Abramo, a quem me acostumei a admirar por sua posição de verdadeiro cidadão brasileiro, democrata, de constantes inscritos na imprensa nacional. E pela presença do ministro Gilmar Mendes, porque, de fato, parece que nada é mais urgente no Congresso Nacional do que viabilizarmos de uma vez por todas este tema que se prolonga há 12 anos, a reforma política. Inclusive, me congratulo mais uma vez, presidente Renan, porque li uma entrevista sua há poucos dias dizendo que se o Congresso não fizer a reforma neste ano, vai pagar um alto preço. De modo que, pouco a pouco, vamos confiando que, finalmente, esta tão malograda reforma finalmente aconteça. Há um consenso nacional, há uma exigência, que foi muito apressada, inclusive, pelas manifestações de junho de 2013, com as multidões nas ruas do Brasil. Como senador recém-chegado, eu tinha uma curiosidade hoje sobre o pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, que há quase 10 meses interceptou o andamento do julgamento que se fazia no Supremo sobre o financiamento às campanhas pelas empresas privadas. Eu tinha dificuldade de entender por que a matéria já estando praticamente decidida, ao que me consta já na época com o score de 6-1, pelo pronunciamento da Suprema Corte de proibição do financiamento das doações por empresas privadas. Mas hoje encontrei a resposta. O ministro Gilmar Mendes deixou nas entrelinhas, na resposta indireta, de que ele entende que não cabe ao Supremo fazer essa reforma. Pelo que entendi, ministro Gilmar, o senhor valoriza o Congresso. O senhor não quer que o Judiciário se intrometa naquilo que é atribuição que deveria ser privativa do Congresso, legislar principalmente sobre matéria política e eleitoral. Então, eu acho que a resposta está dada, independentemente do encaminhamento que já tínhamos, de que o Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional, como que era a OAB, o financiamento, as doações por empresas privadas, que é uma pregação que dentro do meu partido, PDT, também fazemos. Porque a doação é comprometedora, a doação torna dependente o eleito ao seu financiador. Ainda mais nesta época das polpudas somas que temos visto. Gostei aqui, inclusive, quando foi dito que aquela empresa que até pouco tempo era um pequeno frigorífico do interior de Goiás, hoje é a segunda maior empresa do Brasil e que, como disse o senador Requião, é hoje uma empresa redistribuidora de recursos que veio do poder público, porque o BNDES é público. O BNDES atendeu a um empréstimo de 8 bilhões de reais, 8 bilhões e 100 milhões ao conglomerado do JBS. E agora, nas recentes eleições, essa empresa vem distribuir 251 milhões a vários partidos, independentemente de ideologias, sinal de que está interessado em quê? Em favores futuros. Então, na verdade, senhor presidente, eminentes convidados, parece que pouco a pouco vai se formando definitivamente o consenso de que precisamos proibir a doação por empresas privadas, de grupos econômicos, que transforma o eleito num servidor dessa empresa e não num servidor do seu povo, do seu eleitor. Um outro ponto que eu queria tocar aqui, senhor presidente Renan, é com relação a esse verdadeiro intérprete dos brasileiros cidadãos, que é o Cláudio Abramo, quando disse, na sua opinião, que a mãe das reformas é aquela com referência ao loteamento de cargos. Até hoje tem-se dito que a mãe das reformas deveria ser ou é a reforma política. Mas me convenceu, prezado Cláudio Abramo, que o senhor tem razão. A reforma política passa a ser a madrasta, quem sabe. A mãe mesmo é a das doações, a das nomeações. As nomeações de eleitos, e principalmente dos outros partidos, desmoraliza a administração, aparelha o Estado e se transforma em verdadeira cooptação dos eleitos. Isto é antidemocrático, porque aquele que é chamado para integrar o governo, que foi nomeado e que não é do partido, ele não é crítico. Ele é servil à sua chefia. Então, nós estamos de parabéns, não apenas pela presença ilustre, mas pelas lições, pelas preleções que nos foram repassadas. E espero, presidente Renan, que o senhor continue ilustrando esse tema, o grande debate que se avizinha, que nós haveremos de levar adiante neste ano, que é da reforma política, com o fim das doações por empresas privadas e, se possível, presidente, uma reforma enxuta, uma reforma com os temas principais, 3, 4 ou 5, quando muito. Porque se nós quisermos fazer uma reforma muito ampla, mais uma vez ela não acontecerá. Então, esse fatiamento conforme os consensos que forem aqui sendo apurados, vai nos permitir, pelo menos, uma reforma imediata. Gostei, no outro dia, de um pronunciamento do senador José Serra, de que, com relação ao voto distrital, poderíamos começar pelas eleições no ano que vem com os municípios de mais de 200 mil eleitores. Seria uma experiência, seria um teste. Se for aprovado, poderemos consolidar para as eleições subsequentes. Então, uma reforma com os temas mais consensuais, porque se abrirmos o espaço para debatermos todas as tão faladas questões, nós, mais uma vez, não teremos a tão desejada reforma política. Muito obrigado.